R$2. R$1. Ainda tem um sorteio, hein? Vamos apoiar a escola e aquilo que ela faz, porque igreja é educação e é um trabalho de tempo. E isso também é o que a escola acontece. Nós temos o resultado ao longo de décadas. Então, muita gente não gosta de esperar tanto. Mas se alguém não investir, ninguém vai colher. Então, estamos aqui com o CREJA há tantos anos, investindo e envolvendo a igreja nisso. Se você ouviu alguém falar mal da escola, pode bronquear com ele, porque é falar mal do seu futuro. Aquilo que nós estamos fazendo é para o reino e salta para a vida eterna. E a Bíblia diz que nós temos que dar fruto e o nosso fruto deve permanecer. Muitas pessoas se preocupam em mostrar resultados que depois terminam. Frutos que permanecem é mais difícil um pouquinho. Então, por isso mesmo somos igreja que está na família, que é outra instituição que se mede ao longo das décadas. Família se constrói aos poucos, família é relacionamento, família é processo. Houve uma pessoa que perguntou para um pastor como é que ele sabia, como é que ele fazia para ir para o céu, né? Se era uma questão de convicção e pronto. E essa é uma discussão que muitas pessoas têm. Nós queremos uma vida cristã instantânea, coisas que aconteçam já. Queremos resultados imediatos, queremos falar as palavras mágicas e Deus libere aquilo que nós precisamos. Queremos que o poder de Deus se manifeste em nosso benefício. E vemos muitos exemplos na Bíblia e ouvimos muitas histórias de pessoas que falam isto. Agora, tem um processo por trás de tudo. E esse pastor respondeu assim, sabiamente mesmo. Era uma cidade pequena e ele falou: como que você veio até aqui falar comigo? Falei: eu vim de trem. Você veio de trem. E como é que foi essa viagem de trem? Você entrou no trem e ele chegou imediatamente? Eu falei: não, eu entrei no trem e o trem veio pouco a pouco, estação por estação, chegando. Lembrei disso porque eu peguei um trem esses dias aí de férias. No Brasil a gente não usa muito trem, né? Essa história já é antiga. As pessoas usavam trem para ir para o interior de São Paulo, por exemplo. Tinha, né, as várias estradas de ferro, Mogiana, Sorocabana, Paulista. E então era comum ir de trem para o interior do estado. E você vai parando de estação em estação. E eu fiz isso lá, eu peguei um trem. Demorava uma hora de trem para ir de uma cidade para outra. E aí eu descobri que demorava porque parava 15 vezes. Então, aí era complicado mesmo. De cidadezinha em cidadezinha, ia parando. É um processo. Ele chega lá, né, não tem farol, não tem trânsito, mas tem um monte de parada. E aí aquele pastor falou: bom, você então veio ao longo do tempo, chegando cada vez mais perto até estar aqui. Isso é um processo da sua vida. Agora, a decisão de entrar no trem foi um processo? Não. A decisão de entrar no trem foi um momento, foi instantâneo. Você resolve, põe o pé dentro, está dentro do trem. Então não tem que ficar demorando. E esta é a nossa vida espiritual. Nós temos que tomar uma decisão com Deus e ela é imediata. Ou você toma ou não toma. Então tem gente que fala: ah, não sei, não estou preparado. Vou pensar mais um pouquinho. Ele não está no processo, ele não tomou a decisão. Ou você resolveu ser filho de Deus, ou você resolveu se converter, ou então não aconteceu nada. A concepção é um ato. No momento, uma vida é concebida. No momento, nasce é gerado um filho de Deus. Você se converte, você toma a decisão, levanta a mão, faz um propósito, faz uma oração. Isto é um instante na sua vida. Agora, tornar-se filho é um processo, é um tempo. É um tempo de lapidar, de limpar, de entender, de aproximar, até ser igual a Deus. Então saibamos correr este caminho, trilhar esta carreira. Saibamos começar e terminar. Momentos de cansaço, momentos de alegria, mas sempre andando numa direção. Se você frequenta esta igreja esperando uma sopa instantânea, acrescenta a água do batismo, põe um pozinho mágico e está pronta. Saiba que, dentre outras coisas, essa sopa é muito insossa, não é saborosa. Se você quiser comer uma verdadeira refeição, vai demorar tempo, vai ter que investir, vai cuidar de cada ingrediente, vai aprender a misturar na medida certa e vai até mesmo degustar melhor o resultado em função do custo, do tempo que levou para chegar lá. Tudo aquilo que você realmente valoriza na vida demora e custa tempo. Não seria diferente assim com Deus. Então hoje eu queria falar sobre isso, porque nós estamos aqui há tempos e queremos continuar. Se você está começando hoje, é um visitante, saiba que é um momento de falar, estou com Jesus, mas é um processo ser membro da família. E nós esperamos que você, a seu tempo, venha a ocupar o lugar que Deus tem para você, que Deus quer de você, crescendo, se envolvendo, né? Estava aqui a Tereza falando agora mesmo, então já venceu o medo, pelo menos ela não falou, ai gente, estou aqui nervosa, desculpe. Já é um processo, né? Já é uma vitória. Então, um dia ela começou, hoje está falando aqui. Um dia muitos de nós aqui começamos, hoje estamos dirigindo, pregando, testemunhando, aconselhando, discipulando vidas, processo de Deus em nossa vida. E esse processo é feito, como toda a família, baseado em amor. Então eu queria falar com vocês sobre esse tema do amor de Deus, que eu tenho pensado nele também, nos tempos. Estive fora alguns tempos, né? São 3 semanas de viagem. E domingo passado estive aqui, mas assisti o culto lá do fundo. Muito bom, diga-se passagem. E hoje volto aqui a pregar, acho que depois de 1 mês, alguma coisa assim. São tempos importantes de estar por vários lugares. Foi uma viagem produtiva para muitas cidades, né? Países. E aqui também no Brasil, em alguns lugares, entendendo o que Deus está fazendo conosco, com a minha vida, com a vida da igreja. Algo está sendo construído de muito importante. Eu queria transmitir para vocês alguma dessas coisas. Pensando na família, pensando no maior vínculo da família, que nós somos igreja cristã na família, eu não pude deixar de concluir que o maior vínculo da família, a maior fonte, cimento do relacionamento na família, é o amor. Porque o amor é a razão pela qual um homem se une com uma mulher e constitui um casamento, uma casa. Alguém escolhe alguém, alguém é escolhido por alguém, ou os dois se escolhem, ou até mesmo, como em outras culturas, os dois são escolhidos por um terceiro. Mas aquela família vai dar certo se tiver amor. De cara, já descarto qualquer imagem romântica desse amor. De cara. Também um texto que eu li algum tempo atrás, um professor universitário falando sobre o casamento, o amor, e os alunos falando que o amor era uma coisa romântica, que no casamento tinha que ter romantismo. Tinha que ter, né, estamos falando de casamentos aqui agora há pouco, tinha que ter esse lado todo, né, love story, e que se acabasse o romantismo era melhor separar. Porque se não há amor, então vira uma monotonia, não tem mais sentido, é um peso, um fardo, e é melhor cada um seguir o seu lado e achar alguém com quem ele possa viver esse amor. Aí o professor, que é mais antigo, falou, olha, eu quero respeitar a opinião de vocês, mas contar a história. E contou a história do pai dele. O pai dele, casado com a mãe dele, por 55 anos. Então não sei quanto já, se tem alguém aqui que já atingiu essa marca. De 55 anos de casado. Bodas de ouro e mais um pouco, né? E estavam em casa e a mãe teve um ataque do coração e ele saiu correndo, pegou a mulher com dificuldade, levou para o carro, foi a toda para o hospital, mas ela faleceu no caminho. Chegou no hospital, já tinha morrido. E aí então vieram os filhos e o pai estava ali, né, sem expressão, sem rir, sem chorar, sem falar, olhando, olhar perdido no tempo. Os filhos preocupados com o pai. Foi o enterro, todas aquelas coisas que a gente conhece, o velório, o enterro. Voltaram para casa depois do enterro. E o pai perguntou para um dos filhos que era um pastor: onde está sua mãe agora? Aí ele falou do céu, falou de Deus, falou que ela estava num lugar melhor, falou que Jesus estava com ela e que dali a algum tempo ele também poderia se unir a ela, e tudo aquilo que nós sabemos. Mas ele ouviu e falou: bom, eu queria ir lá no cemitério agora. Aí os filhos falaram: pai, já são 11 da noite, fazer o que agora no cemitério? Vamos depois. Olha, eu fiquei 55 anos com essa mulher, não posso ir no cemitério agora? Foram todos pro cemitério, convenceram lá o porteiro a abrir, foram com uma lanterna. Aí ele olhou de novo lá a lápide onde estava a mulher, chorou e disse: foram anos bem vividos. Foi lembrando de tudo o que aconteceu. Lembrando quando eles perderam a casa e ela ficou do lado dele. Tiveram que recomprar todos os móveis, começar tudo de novo, dos lugares por onde eles viveram, as mudanças que tiveram na vida, o crescimento de cada filho, as lutas. Então ele foi lembrando do dia a dia, das coisas que constroem uma história de vida. Nesta hora você não lembra dos efeitos especiais, mas lembra dos momentos vividos. E esses momentos constituem a sua história. E no final ele disse: vivi bons anos e dou graças a Deus porque ele fez assim, poupou a ela de ter que estar aqui sozinha e não ter que voltar para casa sozinha. Pelo menos volto eu sozinho. Ela ia sofrer mais. Foi uma boa mulher, foi uma boa mãe, somos uma boa família. Aí estavam os filhos todos chorando. E ele disse: não precisa chorar não. O que nós vivemos já valeu a nossa vida. Então o pai voltou àquela posição de pai, falando: filhos, tudo bem, tranquilo, estamos aqui, vamos para frente. Voltaram para casa e aquele homem ficou pensando no valor da rotina, no valor dos momentos, naquilo que o pai tinha lembrado, contando a história da sua vida, do que significou viver com aquela mulher 55 anos. Contou essa mesma história para os jovens universitários ali que estavam discutindo sobre se não vale a pena divorciar quando acaba o romantismo. E o resultado foi um silêncio, né? O que é o amor? O que realmente é o amor? Não é essa paixão que arrebata quando você vê alguém bonito ou bonita, né? Não é um sentimento de segurança por ter ganho um grande presente de alguém, e aquele sentimento de gratidão, de felicidade, porque vai comprar tudo o que você quer, acabaram-se os seus medos. Então aquele sentimento em relação à pessoa, que pode inclusive ser o seu marido, ou alguém, seu pai, ou o seu chefe, que te propiciou um grande resultado. Essas coisas são muito boas, né? Não estou dizendo que está errado sentir essa alegria, esse prazer de admirar alguém, de ver alguém que é bonito, de ver alguém que é generoso para com você, de ver alguém que é forte e se interessa por você. Essa paixão ela é importante na vida e é criada por Deus. Mas é o amor que passa. O amor que realmente fica é um amor que é construído ao longo da história. Em que você vai amar a pessoa muito mais por aquilo que vocês construíram juntos do que exatamente por aquilo que ela é. Então eu já falei isso para algumas pessoas, né? Agora depois de alguns anos já estou na fase de falar isso, né? Falei isso uma vez para Beatriz, esposa do pastor Rolando. Acho, não sei se já falei com a Elisa também. Tenho que falar um pouco aqui da Elisa para ela... para responder, porque ela já falou de mim aqui no púlpito também, né? Então, mas para esses amigos mais velhos, que nem esse que eu citei aqui, eu disse que nós começamos a amar as rugas uns dos outros. A Beatriz ficou me olhando aqui, mas ela falou assim: Ela entendeu o que eu quis dizer, né? Nós amamos as rugas, significa que nós não estamos amando a estética ou amando o momento. Nós estamos amando a história. Então se cria um vínculo que é ao longo do tempo. Então se você encontra o seu irmão aqui na igreja e sente saudades dele, é porque você tem uma história com ele. Sente falta, é porque algo já aconteceu. Se você encontra o irmão aqui, e como eu já preguei aqui, ele é o estorvo entre você e a bênção de Deus, porque se ele chegar primeiro lá no tanque, ele vai receber um milagre na tua frente. Se ele chegar primeiro no pastor, ele vai receber a primeira oração e você tem que ficar na fila esperando acabar de orar. Se você ama a Jesus como Jairo, que estava lá pedindo para que a filha fosse curada, e aquela mulher com fluxo de sangue estava atrapalhando o milagre dele, então você está olhando para Jesus, mas não está olhando para os irmãos. Muitos cristãos vêm à igreja atrás do tanque de Betesda. E muitas igrejas vão chamar isso mesmo: Igreja Evangélica do Tanque de Betesda. Vem aqui e o anjo vai tocar as águas e o primeiro que pular ganha. Só que era só o primeiro que pulava. E quando Jesus foi visitar aquele lugar, ele viu um paralítico ali que não conseguia. Por quê? Porque até ele conseguir pular para a água, alguém já tinha pulado na frente. E as pessoas não estavam ali para ajudar umas às outras. Elas estavam ali para serem as primeiras. Será que nós somos uma igreja onde as pessoas estão aqui para serem as primeiras? Para ganharem a bênção? Ou somos uma igreja que busca ser uma família onde nos amamos? Eu disse que família é um símbolo de amor, porque o marido ama a esposa, constitui família. Mas, aliás, constitui casa. Vira família quando nasce o filho. E quando nasce o filho, é aquilo, de novo, uma essência de amor. Porque os dois começam a se prejudicar ou abdicar dos seus direitos, das suas coisas, para que o filho possa ser abençoado. Lendo aqui a Bíblia, e lá em Mateus 20, fala da mãe dos filhos de Zebedeu. Engraçado falar, a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Zebedeu era o marido dela, né? E esses filhos eram Tiago e João. E ela foi até Jesus, pedindo para que eles, os seus filhos, pudessem no futuro sentar-se à esquerda e à direita no trono do lado de Jesus no céu. Era uma mulher de fé, era uma mulher que cria em Jesus. Jesus era um bandoleiro para muita gente, Jesus era um lunático para outros, Jesus era um perigoso extremista religioso, ou era um profeta, ou era um milagreiro, ou era um homem bom, ou era um grande mestre pregador, mas para ela Jesus era rei, Jesus era filho de Deus. Ela estava muito na frente da maioria dos crentes de Jerusalém. Só que ao discernir que Jesus era esse rei e queria sentar no trono, ela já pensou: quem vai ficar do lado dele? Por que não meus filhos? Então ela foi para Jesus falando: permita que quando você for para o céu, a sua esquerda e a sua direita fiquem os meus filhos. Isto é amor de mãe. Que ela não pediu para ela, pediu para os filhos. A glória de ver os filhos bem, né? Os filhos em primeiro lugar. Um pedido, um amor egoísta até, e um amor também ignorante em algum aspecto. Como eu já preguei, aquele filho que estava à esquerda ia estar à direita de Jesus, e ele ia estar à direita, né? E quem está à direita é Deus. Então ia ser difícil colocar o filho na cadeira de Deus, né? Jesus podia falar assim: olha, com todo respeito, mas do meu lado ali, do meu lado esquerdo, vai estar alguém mais importante que seu filho. Talvez ele não goste muito de perder o lugar. O amor gera isso, mas ainda um amor que limita, um amor que elimina, um amor que faz uma acepção. Nós somos uma família. E olhando essa família de Deus, talvez uma das pessoas que mais possa exemplificar essa trajetória do homem em buscar a Deus para se dar bem de algum jeito, em buscar a Deus com as suas imperfeições, com seus problemas, e sendo lapidado por Deus ao longo do tempo, que é o nosso propósito aqui como igreja, que você comece, ainda que um pouco egoísta, ainda que um pouco equivocado nos seus sentimentos, mas que você continue. Um exemplo disso é Pedro. Pedro é um apóstolo famoso, é um discípulo importante, a Bíblia conta várias histórias dele. Com certeza cada um dos 12 deve ter tido muita experiência com Jesus ao longo daqueles 3 anos. Mas Pedro se sobressai, né? Porque ele era um apóstolo, um discípulo brigão, né? Então eu queria ler alguns textos aqui na Bíblia que fala sobre esse amor de Jesus para com Pedro e de Pedro para com Jesus. Primeiro aqui, para não ler todos os textos, porque seria muito tempo, vou seguir aqui o livro de Mateus, que assim você vai acompanhando a sequência, né? Em Mateus 4, Jesus chama os seus discípulos. Ele começa a pregar, ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum e começou o seu ministério. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Um texto pequenino, mas poderoso, e eu tenho gasto tempo nisso. Jesus pregando o reino dos céus. A igreja, porque Jesus é o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, pregando o reino, é a nossa função. Mas para Jesus pregar o reino, ele teve que deixar de ser reino. Ou seja, ele abriu mão da sua condição de Deus, abriu mão do seu bem-estar pessoal, abriu mão da sua posição nos céus e veio à terra anunciar o reino. Ele veio para um lugar que não era reino, ele saiu do seu território para expandir esse mesmo território. Esse é um outro assunto tremendo, mas eu já gravo aqui. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. É um sermão bem conciso esse, né? Estavam aqueles dois irmãos, Simão e André. Simão, um nome hebraico, com um apelido de Pedro, que é um nome já grego-romano, que quer dizer pedra, rocha, pedregulho às vezes. E eles estavam ali lançando a rede ao mar, trabalhando. Estavam trabalhando, o profissão pescador. E Jesus falou: olha, venha atrás de mim aqui, eu vos farei pescadores de homens. Então tem um chamado. Ele não disse: venha atrás de mim e eu vou fazer vocês entrarem no céu. Venha atrás de mim e vocês vão ficar ricos. Ricos. Venham atrás de mim e a sua vida vai mudar. Ele conquistou Pedro e André pelo poder da vocação, do que eles deveriam fazer, em contraponto àquilo que eles faziam, mas ao mesmo tempo a partir daquilo que eles faziam. Pescavam peixes, pescariam homens. Então, quero dizer para você, meu irmão, que Deus te criou com um propósito, e esse propósito, ele está impresso em você, está no seu caráter, está na sua habilidade, está na sua condição de fazer. Deus não te criou de um jeito com o objetivo de fazer coisas absolutamente contrárias àquilo que você é. É a partir daquilo que você é. E descobrir quais são as bases que Deus colocou em sua vida para o propósito que Ele tem para você é muito importante. Não é exatamente o que você faz. Eles pescavam peixes, pescariam homens, mas alguma técnica ia estar ali junta. E o ministério deles passou ao longo do mar, dessas redes, muitas vezes. Jesus foi ensinando a Pedro dentro do elemento dele, como nós vamos ver aqui. Então, você também. Espero que você esteja na igreja não com a expectativa do 14º salário, não com a expectativa de se dar bem na vida, na fita, com as pessoas, mas com a expectativa de saber o que Deus quer de mim e não o que eu quero dele. Bom, eles foram, chamaram os outros e foi assim para frente. Olhando e vendo Jesus fazer as coisas, como eu disse, tem muita coisa para falar aqui, vou dar um pulo aqui para Mateus 14. onde Jesus anda por cima do mar. Porque ele tinha feito o seu milagre da multiplicação dos pães e peixes, e a multidão estava em cima dele. Estava em cima dele por causa da comida que ele dava. Esse é outro ponto importante. Eu estou dizendo que a motivação para estar na igreja não é a comida, mas também estou dizendo que a igreja multiplica o pão para as pessoas. Então, esse é o truque aqui. Você está aqui para ser a multidão ou está aqui para ser um discípulo? Você está aqui para ser família e amar ou está aqui para usufruir do momento da bênção de Deus? Porque você pode ser abençoado. Abençoado materialmente, abençoado fisicamente, abençoado circunstancialmente e depois de continuar sua vida longe de Deus. Mas alguns daqueles discípulos seguiam a Jesus. Então ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda enquanto ele despedia a multidão. A multidão, como não estava nem um pouco interessada nos discípulos, deixou eles irem embora. Não estavam seguindo os discípulos, estavam seguindo a Jesus. E Jesus por ali ficou. E a multidão acampou ali esperando Jesus. E ele foi orar de madrugada no monte e entrou no mar e saiu andando por cima da água. Esse é um típico de um milagre de Jesus. Primeiro, era um milagre que ninguém via, porque as pessoas estavam lá escondidas e ele não quis mostrar que ele era capaz de andar em cima das águas. Se fosse hoje, o nosso digníssimo pastor, bispo, apóstolo, missionário, qualquer outro título que se dê aqui, ia fazer uma campanha, ia marcar horário, falar: venham todos, à meia-noite andarei sobre as águas, logo após a oferta. Jesus escapou da multidão andando sobre as águas. Era a maneira dele preservar os discípulos e dele sair daquele lugar onde as pessoas estavam olhando aquilo que ele tinha de menor para dar. E ele foi andando pelo meio do mar. O barco já estava no meio, açoitado pelas ondas, e a quarta vigília da noite, Jesus caminhando por cima da água. Os discípulos viram, assustaram, dizendo: um fantasma! E gritaram com medo. Você teria medo? Com certeza. Temos aqui uma sincera. Se você é um pescador, deve estar acostumado a passar a noite no barco, porque a pescaria é uma atividade noturna. Eu não sei porque os peixes ficam mais ativos à noite, né? Eles podiam ficar ativos ao meio-dia, mas não, tem que ser de madrugada. Então os barcos vão lá para pescar na madrugada. É uma atividade, para quem não está acostumado, perigosa, né? Tem gente que entra num barco, pelo que eu vi ontem, e já gruda no... Nós não estamos acostumados a ficar dentro de um barco. Nós enjoamos, balançando, nosso negócio é na terra. E agora, quem é um pescador está acostumado com isso. Está acostumado a viver naquela vida, a dormir ali. A gente vê essas histórias do Amir Klink, esse pessoal que solitariamente atravessa os mares, fica lá na Antártida. Deve ser um negócio impressionante você estar à mercê dos elementos, sabendo que tem que se virar sozinho, que não tem para onde ir. Então você vai se acostumando com aquela vida do mar. Mas o marinheiro também é um supersticioso. Quando Jonas estava lá dormindo do navio, eles oraram para todos os deuses que eles conheciam, eles fizeram tudo o que eles podiam, a tempestade estava forte, e eles lançaram sortes para descobrir por que estava acontecendo aquilo. Pode parecer até meio tonto, né? Você dentro de um barco, no meio da tempestade, lançando unidunité para ver quem é o culpado. Porque a gente crê que não é possível, alguma coisa de sobrenatural está acontecendo. Então, lendas de dragões, de serpentes marinhas, do fim do mundo, do fim do mar, apesar de que esse mar aqui não era um mar, né? Era um lago, era o Mar da Galileia, que na verdade tecnicamente é um lago, não está lá no oceano. Era um negócio complicado para aqueles homens estar ali, acostumados àquilo, com o mar batendo, mas vendo um vulto andando. Alguém andando em cima da água não é o que você espera. E eles gritaram com medo, pensando: é um fantasma. Acho que você, na sua vida do dia a dia, também tem esse encontro sobrenatural com Deus. Acho não, você precisa ter um momento em que você sente que algo de fora do normal está acontecendo, que tem alguma coisa fora do seu conhecimento ali em volta, que Deus está com você, ou então que tem um demônio ali perto de você. Quem já não passou apertado aí de madrugada, ouvindo um barulho em casa, um estalar da madeira, e depois descobre que é um grilo? Muitos anos atrás, no tempo que os animais falavam, num dos acampamentos tinha um rapaz que era bem bicho do mato mesmo, ele tinha vindo interiorzão, e o pessoal pegou ali uma borracha, um cano, uma mangueira, e tinha um lago ali, e ele era bem do mato mesmo, não tinha medo de mato, nada, andava de noite ali na trilha, mas o pessoal botou aquela mangueira ali, botou lá, e quando ele estava passando começou a falar do outro lado, né? Fica aquele som. E o cara ouviu aquele barulho e ficou olhando, não sabia o que era aquilo. E aquele... Aí ele ajoelhou e falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Coitado, nunca mais se estoura, né? Chamava Tiola. Muitas vezes nós achamos que é de Deus alguma coisa que não tem nada a ver. O medo está dentro de nós. Mas a experiência sobrenatural faz parte da vida do cristão. Não sei para que eu estava falando isso esses dias também, mas lembrei disso, que no começo da igreja, vinha todo fim de semana de São Carlos para São Paulo, participava dos cultos e voltava para São Carlos. E para ficar até o final, pegava o último ônibus, que era meia-noite. Ah, foi no grupo em casa, né? Pequena família em casa. E quem me levava para a rodoviária, que naquele tempo ainda era lá na Júlio Prestes, era o Edu, pastor Eduardo Araújo, que hoje está lá nos Estados Unidos. Ele já tinha carta, já tinha carro, né? Eu também já era maior de idade, mas não tinha carro. E ele tinha então o carro dele, ele ia sair da igreja, ele morava em Santana. A gente ia sempre juntos, lá na Casa Verde. Era o caminho dele ali. E nós ficávamos conversando ali, falando da nossa vida, do futuro, o que está acontecendo. E eu pegava o ônibus da meia-noite. Um negócio que às vezes a gente não vê hoje as pessoas muito animadas para ir para a igreja. Eu fazia essa questão de ir para a igreja, de assistir o culto, de estar com as pessoas. Era um valor que forjou nossas vidas. Esse fim de semana, conversando com o Ulisse, aí, o filho dele. O Ulisse é outro pastor da igreja na Vila Mariana. Ele, o filho dele foi operado essa semana. Estava no hospital e... falando sobre isso, nós íamos, estamos jovens ali também, não sei porque saiu essa história, mas nós íamos para o Rio de Janeiro. A gente saía sábado, à meia-noite da rodoviária, já era a rodoviária nova essa altura, pegava o ônibus, o Cometa, ia para o Rio de Janeiro, cheio de tralha e equipamento, chegava lá na Tijuca, na Praça Sem Espenha, tinha um cinema que a gente tinha alugado, e fazia um culto ali de manhã, começamos uma igreja no Rio, que está lá até hoje. E eu fui lá durante meses, todos os domingos. Saía sábado de madrugada, acordava às 5h30 da manhã lá na... Já tinha... O motorista já conhecia. Eu não descia na rodoviária, ia lá para Maxwell, que é a avenida onde tinha a garagem do Cometa, que era na Tijuca. Tomava um café da manhã numa padaria que estava abrindo. Montava toda aquela estrutura de som, luz, no cinema, na Praça Sem Espenha, na Tijuca. Fazia o culto, almoçava com os irmãos lá, pegava o ônibus à 1h, voltava para São Paulo e ia para a igreja assistir o culto da noite aqui. Não ficava cansado, não estava triste, não dizia que o tempo estava ruim. Era a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus. E quando eu voltava de São Carlos, chegava lá, esse era o defeito. Depois da meia, chegava lá 2h30, 3 da manhã, já não tinha mais ônibus, não tinha mais nada. Tinha que andar a pé até em casa. Da estrada, porque o ônibus da meia-noite não entrava na cidade. Ele ia para Araraquara, tinha que descer na estrada. E andar de madrugada ali, cruzava a estrada. E o caminho mais rápido para ir para casa era pelo meio do cemitério. Primeira vez, segunda vez, eu fiz o caminho normal. Eu fiquei pensando, estou dando uma volta, com a mala pesada, violão... Se for pelo meio do cemitério é mais rápido. Falei, não, meio do cemitério não. Naquela época, eu não sei como é que é hoje, mas o cemitério ficava aberto. Pelo menos no interior, tinha um portão velho aberto. A primeira vez que eu resolvi ir pelo cemitério, eu falei, mas eu sou um homem ou sou um rato, né? E eu resolvi ruminar melhor o assunto. Mas entrei ali, cruzando o cemitério, e foi um período de louvor muito bom, né? Cantando todas as músicas que você conhecia. O que muda daquele pedaço de terra para o lado de fora? Só porque tem um monte de tumbas e jazigos ali, né? Perigos dentro, perigos fora. Depois virou meu hábito. Então, lendo esse texto aqui, você pensa, não deviam se preocupar com Jesus. Podiam pensar um monte de outras coisas. Mas a primeira vez você fica com medo. E grita de medo. Então você também passa seus medos. Só que Jesus vem e fala, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Então você tem que ter uma experiência com Deus. Você teve medo já? Primeira parte. Depois você descobre que é uma bobagem. Mas a segunda parte é, Deus está com você naquele momento. Você pode ter medo de uma coisa tão estúpida quanto um leão aparecer na janela do seu quarto. Ou então, você pode ter medo de coisas reais, como as pessoas que você vai ter que enfrentar. Dá um frio na barriga. O que você vai falar? Como você vai se comportar? Eu lembro a primeira vez que eu tive que, como líder do grupo cristão lá de São Carlos, entrou em greve a USP e São Carlos não entrou. E nós tínhamos uma grande influência lá, mas saiu um papo na USP, porque São Paulo entrou em greve, Ribeirão entrou em greve, Piracicaba entrou em greve, São Carlos não entrou, o campus. E a história foi que tinha um grupo de direita cristão que tinha impedido a greve em São Carlos. E eu era o presidente do grupo. E eu fui no comando de greve em Ribeirão, que era um comando itinerante, ele se juntou em Ribeirão, e eu fui lá falar. Fizemos uma cartinha aberta, e eu fui lá falar com os companheiros. E na hora, dá um certo frio na barriga, né? Você está falando com universitários que nem você. Mas tem todo aquele aparato para falar com aquelas pessoas. E eu agi com inteligência, fui lá dar um relatório da situação de São Carlos para os companheiros do comando de greve. E eles me receberam como se eu fosse um deles, né? Da Liberdade e Luta, na época, aquela facção que dominava o diretório acadêmico lá. Era ainda a época da esquerda, resquícios da guerrilha, né? Era o povo da Libilu, como falava. Liberdade e Luta, que agora são os amigos do Lula que estão lá em Brasília, no outro tipo de guerra, com outro tipo de comando. Mas, quando eu comecei a falar, foi dito que em São Carlos existia um grupo de direita cristão que impediu a greve. Quer dizer que tem uma incoerência nisso. Porque se o grupo for cristão, ele não é de direita. E se for de direita, não é cristão. Eu quero dizer o porquê. Porque o que é um grupo cristão? Eu sou o presidente do grupo e queria dizer que cristão não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. Cristão é de Cristo. Que pode ser visto como um comunista, pode ser visto como um líder comunitário, pode ser visto como ópio do povo. Vocês escolham. Mas nós seguimos um Deus vivo. Aí comecei a falar quando o indivíduo percebeu que era uma mensagem de pregação, quis me cortar a palavra. Ok. Então, aí eu perguntei para a plateia, e geralmente é assim. A plateia são um bando de bem-intencionados que estão lá construindo o futuro do Brasil, manipulados por um grupinho político. Falei, companheiros, isso é democracia? Eu não tenho o direito de falar? Vocês me dão a palavra? Aí o pessoal, deixa ele falar. E eu convidei todos eles para começar um grupo cristão lá em Ribeirão Preto, que começou. Muitas vezes fui para Ribeirão dirigir reunião de grupo de direita cristão lá. Uma das que estava naquele grupo lá, acho que vocês não devem conhecer, mas é a Roseli, hoje esposa do Paulo Ivanov, que no começo frequentou a nossa igreja. Mãe da Andréia, que está fazendo faculdade de medicina na Paulista hoje, lá da Vila Mariana. Ela veio para a igreja naquela época, naquele grupo lá em Ribeirão Preto. Outras pessoas mais, né? Então eu quero dizer isso porque foi uma situação de medo ou de temor diante das pessoas. Ali não era um fantasma, não era alguma coisa imaginária. Mas você fica realmente pensando, o que eu vou falar com essa turma toda contra mim? Dá um frio na barriga. Mas você tem que experimentar um sobrenatural de Deus. Há duas semanas atrás, eu fui convidado para a reunião com o que teve o Príncipe Charles aqui no Brasil. E teve um grupo pequeno, umas 20 pessoas, né, da reunião grande, fez um grupo pequeno, sentou à mesa. O consulado deu uma série de orientações, como se dirigir ao príncipe, o que pode, o que não pode, etiqueta, fala, não sei o quê. E cada um tinha aquela mesa circular, ele estava lá sentado com uma plaquinha na frente, com o seu nome e a sua instituição. Ele falou, se alguém quiser falar, você pega aquela plaquinha e põe de pé, e aí então vai se dar a palavra. E eu fiquei ali olhando, como eu sempre faço, pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vou falar? O que você falaria para o Príncipe Charles? Fora, meu, Camila? A Camila Parker Bowles, a duquesa da Cornualha, estava lá. Ela realmente, acho que ao vivo ela é pior do que na foto. E ele fez questão de minha esposa, minha esposa, minha esposa todo o tempo. E eu fiquei pensando, o que eu falo, né? Obviamente tem que ser em inglês, tem que chamar ele de Your Highness, né? Que é a Vossa Alteza. E você fica pensando, é melhor não falar nada. Mas e por que não pegar e aproveitar a oportunidade? Então você vai lá, pega aquela plaquinha, põe de pé, né? Fala, agora eu vou falar. Não é ter medo de ver um fantasma, mas é um medo de tomar uma atitude, pelo qual você vai passar também. Então, você vai ter medo de falar com uma pessoa do seu lado, que é seu amigo há tanto tempo, dizer, sou crente. Ele vai falar para você, você é crente? Me contaram essa semana, não sei se é verdade, mas que o Pato, o jogador do Milan, é cristão, é evangélico. Ele deve ser bem escondido, é gente secreto, né? E o repórter italiano foi lá falar com ele. Você é evangélico? Você, então, é que nem o Kaká, companheiro de time, que vai casar virgem? O repórter já, tum! É a hora dele falar o que ele pensa ou não pensa. Ele falou assim, olha, eu sou evangélico, mas não é bem assim. Tem umas partes que eu pulo. Perdeu uma grande chance. Acompanhe o histórico do Pato aí. Alguém vai pagar. E no mínimo ele pode chegar diante do trono branco e vai ouvir, olha, você é realmente evangélico, mas tem umas partes que eu pulo também. Vou pular o seu nome aqui na lista. Então, na hora de se comprometer, você vai passar medo. Mas vale a pena marcar a presença. Dizer que foi difícil falar com o Príncipe Charles é mentira. Na hora você fica pensando o que eu falo, como é que eu falo, o que eu construo, mas depois que você coloca a bandeirinha de pé ali, você fala, agora eu vou falar mesmo. E fala. E do meu lado estava o cônsul da Inglaterra, ele falou, mas que bom que você pôde falar, que olha, realmente, cria aquele ambiente. E as pessoas vêm falar com você, e essa é outra história que não é do meu tempo hoje, porque eu não vou conseguir terminar o culto se eu for entrar nisso. Mas foi muito bom. Agora essa semana eu vou ter uma reunião com Gordon Brown, que é o primeiro-ministro inglês. E aquela reunião lá com o Príncipe Charles já abriu a porta para essa aqui. Porque quem veio falar comigo depois da reunião foi o presidente do HSBC, que obviamente estava lá. E agora vai estar de novo. Então, saem negócios, porque você fala e se expõe. E a pessoa te vê e vem te falar. Você teria vindo falar comigo se não fosse aquilo? Então, construa o seu testemunho de vida através do seu posicionamento, seja com um colega de classe, seja com, como já adiantando o serviço aqui, Pedro não queria fazer diante daquela escrava, daquela serva, depois que Jesus foi preso. Ele tinha medo de uma criada, mas tinha toda a coragem de dizer, jamais vou te trair. Então, lendo aqui um pouquinho da história de Pedro, ele saiu do barco e falou, posso andar com você aí? Ele falou, vem. Resposta curta e grossa. Jesus falou assim, vem. E ele foi, andou, quase afundou, mas mostrou, experimentou os sinais. Então eu queria lembrar, Pedro era um cara de sinais, de maravilhas. Tanto que ele fez quanto que ele experimentou. Esse aqui ele não tinha controle. Mas ele teve a coragem de dizer: é Jesus? Também quero andar aí. Quem mais não queria, né? Outros discípulos devem ter pensado: puxa, devia ter falado primeiro. Mas Pedro tinha esse arrojo de falar: eu quero. Em Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos: quem você acha que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou assim: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então eu vou dizer uma coisa para você: você é Pedro. Ele falou: bem-aventurado tu és, tu Simão, mas tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Esse texto é a razão pela qual a Basílica de Roma chama-se São Pedro, e que os católicos consideram Pedro o primeiro Papa. Tivemos de férias, fomos para Roma, fomos para o Vaticano, fomos para a Basílica, filmei lá a Basílica, aquele monte de japoneses lá, tirando foto de tudo. Eu filmei o japonês na Basílica. Todos vão lá, mas quantos vão para encontrar Deus? Quantos vão para a missa, que seja? É, aquilo é um ponto turístico. Tem um lugar reservado no lateral que é para confessionário, e ali não pode entrar se você não vai se confessar. Aquele mausoléu, nós estamos aqui nessa tenda, né? Ninguém vem a São Paulo visitar a Igreja Cristã da Família no Butantã, porque tem um templo que o culto é tremendo, principalmente se chove e venta. O Espírito Santo sacode o lugar. Mas ir lá para a Basílica, riqueza, pompa, dinheiro, história, em cima do Pedro, que com certeza não estava pensando nisso quando respondeu isso aqui. Mas Jesus falou: você é uma pedra, e eu vou construir a igreja sobre esta pedra. Eu vou edificar a minha igreja. Jesus precisa de Pedros para edificar a igreja. Não para virar papa, mas para posicionar-se. E essa posição é importante na sua vida, senão nada acontece. Você tem medo de pregar o evangelho? Você tem medo de falar? Pelo menos na teoria, porque aqui nós estamos vendo a teoria da vida de Pedro. Logo a seguir, Jesus começa a falar que ele tinha, versículo 21, que convinha para Jerusalém padecer muito e ser morto para ressuscitar. E quando ele pregou isso, Pedro, tomando de parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro falou: não, fala de coisa triste não, fala de coisa alegre. Às vezes a gente prega aqui uma palavra do lado ruim, dura, as pessoas falam: poxa, mas eu vim aqui para ouvir uma coisa legal, agradável, para cima. Fala de pecado, fala de diabo, fala de anjo, fala do céu, fala de prosperidade. Isso faz parte, mas também tem outro lado. O lado do sofrimento, o lado da dor, o lado da luta. E Jesus falou para Pedro assim: aparta-te de mim, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo porque não compreende as coisas de Deus. Chamou o Papa de diabo. Devia ser excomungado, né, Jesus, né? Chamar o Papa de diabo. Por quê? Porque seja o Papa, seja você, se você falar aquilo que não é de Deus, você está falando aquilo que é do diabo. Não tem meio termo. Se a sua piada não é limpa, ela é suja. Se a sua boca não está abençoando, está maldizendo. Se você não está elogiando, está xingando. Quem não ajunta, espalha. Então, ou você é um instrumento na mão de Deus, ou você é um instrumento na mão do diabo. Pode escolher. E o Pedro, depois de ter dito por revelação quem era Jesus, disse para Jesus que ele não devia morrer, e isso era a palavra do inferno na boca de Pedro. Então, esse é o homem que nós estamos tratando, tão bom ou tão ruim quanto você, quanto eu. Passando por cima aqui, mano, no 17 ele participa da transfiguração e também fala o que não deve. Jesus escolhe ele para ver a transfiguração, aparece lá Elias, Moisés, e Pedro fala: que bom que nós estamos aqui, vamos construir uns tabernáculos, umas tendas, e vamos ficar aqui. E não era hora de falar. Se você pegar aqui, uma coisa que pouca gente percebe, Mateus 17, no versículo 4 fala: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. O que é tomar a palavra? É falar quando ninguém está esperando. Então ele se aventurou a falar. Sabe o que aconteceu? Deus falou no céu, no versículo 5, disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Ou seja, na hora de falar, ouve, meu filho, você veio aqui, está vendo tudo isso aqui, fica quieto e ouve. Muita gente não sabe ouvir, só sabe falar. E quer falar até no púlpito. E quer falar até durante o culto. Hoje está silêncio, legal, gostei de ver aqui. De vez em quando tem um zum, zum, zum lá fora. Ou tem até alguém competindo aqui com o pregador junto. Tem hora de falar, mas muita hora de escutar. Pedro está aprendendo que ele era escolhido, mas ele está aprendendo. Era hora de falar. A falar ele ia falar mais tarde. Ali era hora de escutar. Bom, eu vou passar por cima de vários textos aqui para chegar lá no final, quando ele é Mateus 18:21. Ele pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ele aprendeu aqui a lição do que é o perdão, uma lição teórica de perdão, dizendo: amigo, não é para perdoar algumas vezes, é para perdoar sempre. 7 vezes 70 não é apenas 490 vezes, é a perfeição do perdão, que você 7 vezes 7, 70 vezes 7, perdoa. Difícil, mas que Pedro ia receber na carne isso. Porque logo a seguir não, lá no capítulo 26, ele é avisado de que ele ia negar Jesus. Ele é avisado e ele ainda dá uma de abusado. Avisado e abusado. 26:31. Jesus disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele falou claramente o que ia acontecer. E ele não falou para Pedro, ele falou para todos vocês vão se escandalizar. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Grande ignorante. Não sabia nem o que ele era, nem o seu próprio limite. Você sabe o seu limite? Felizmente ou infelizmente, ao longo desses 28 anos de igreja, eu já vi muita gente gargantear muita coisa e não segurar depois. Já vi muito apelo estulto, tolo ser feito, e gente vir para o apelo. Já vi gente falar que não ia casar e casar depois de alguns anos. Que ia fazer acontecer, não fez, nem aconteceu. Que ia dar dinheiro para isso, para aquilo, não deu. Prometer que se acontecesse isso, faria aquilo, não fez. Muita gente dizer que jamais cairia da fé, caiu. Então o tempo vai mostrando que as palavras valem pouco. Você sabe realmente o seu limite? Porque Pedro foi forte aqui, olha, ainda que todo mundo aqui se escandalize, eu não. Eu já participei da Assembleia da Igreja que levantava um pastor para falar: Paulo, eu quero dizer que eu estou do seu lado sempre. E foi um dos primeiros a ficar contra. Então você vai aprendendo a ver que quem fala muito, erra muito também. E Jesus ouviu aquilo e disse: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E o Pedro, em vez de falar desculpe, ele replicou: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Por quê? Porque esse era o coração deles, mas não era a condição deles. Ainda não resististe até o sangue. Você realmente está pronto a ficar na igreja se for um mau negócio ficar aqui? Você está fiel ao lugar porque Deus está aqui ou porque tem alguma conveniência? Se oferecerem mais do outro lado da rua, você muda de lado? Se derem o que você precisa, você muda de time? Se as coisas derem errado na vida, você amaldiçoa o teu Deus e morre? Como a mulher de Jó sugeriu para ele? O seu cristianismo está enraizado no amor ou está enraizado no resultado? E antes de você responder, eu não, eu estou firme aqui, lembre-se de Pedro. E Jesus não falou mais nada, simplesmente deixou o tempo passar. Depois disso, o Pedro tentou arrancar a orelha do Malco, Jesus foi preso, e ele, no capítulo 26 ainda, não mudou nem de capítulo, nega Jesus. Por quê? Porque mudou a circunstância. Estava Jesus preso, estavam todos perseguidos, estavam os principais buscando quem eram aqueles que estavam junto com eles, e ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E aí saiu para o vestíbulo outra criada e o viu, e disse aos que estavam: este também está com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Então primeiro ele nega, depois ele jura. Coisa que Jesus falava que ele não devia nem jurar, para dar força à palavra. Era uma mentira juramentada. E na terceira vez, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Porque eles eram da Galiléia e tinham sotaque. Mal comparando, é como se tivesse alguém do norte aqui, ou do sul, que você ouve e fala: não é daqui. E se Jesus fosse um gaúcho e tivesse um cara falando: bate, o que fizeram com o homem? Aí você ia falar: ah, você é um deles. E ele então começou a praguejar, xingando e jurando, dizendo: não conheço esse homem. Essa é a hora em que o galo canta. Então, quando você está no ápice da estultice, é que o galo vai cantar na sua vida. E quando o galo canta, você lembra: Jesus falou isso. Ele saiu dali e chorou amargamente. Isso está escrito para que você tenha a chance de não fazer igual. Muitas vezes faz. Muitas vezes você promete tanta coisa aqui no culto e chega lá fora, as circunstâncias que não são nem um pouco tão difíceis quanto estas fazem você falar tudo ao contrário. Promete fidelidade, aparece uma proposta indecente, meia boca, e você se vende por alguns centavos. Blasfema, xinga, promete que vai ser paciente com a sua família. A primeira coisa que o seu filho faz, você já chuta o balde. Canta a Deus louvores aqui, entra no carro, a mulher fala um negócio e já xinga na orelha dela. Não suportamos um relacionamento de amor, mesmo querendo. Você faz isso e todo mundo faz. E aqui é o Pedro, a humanidade nessa história, dizendo: a comunidade de amor não é assim. Jesus, que amava Pedro, sabia o limite dele, mas Pedro não conhecia o seu próprio limite. Agora, essa história poderia terminar mal aqui, né? Jesus podia olhar como olhou, olhar para Pedro, e Pedro olhar para Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: nunca mais, meu amigo, nunca mais. Aí ele ia se matar. Mas Jesus, ele restaurou aquela vida. Judas traiu e se enforcou. Pedro negou e se arrependeu. E passado algum tempo, lá em João 21, para ir ao final da história, Jesus, depois da ressurreição, junto aos seus discípulos, versículo 14. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado os mortos. João 21, 14. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Aí é Jesus provocando Pedro. Porque Pedro disse: ainda que todos te neguem, eu não te nego. Agora Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que eles? E o Pedro já responde melhor. Ele fala: sim, Senhor, tu sabes que te amo. já não está jogando contra os outros, já está respondendo para Jesus. Aí Jesus fala: apascenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Então eu queria falar um pouco de amor aqui com vocês, parar de ler a Bíblia aqui, baseado nisso. Jesus também pergunta isso para você: você me ama? E você pode responder na sua conveniência: eu te amo muito, Jesus, você me dá tantos presentes. É um amor infantil e por isso mesmo necessário. O amor é construído a partir de amor. Eu escrevi aqui algumas frases, não vou ler todas não, mas primeiro, amor é resultado de amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Alguém tem que amar. O seu filho te ama, mas você amou o seu filho. Se ele tivesse nascido e você não fizesse nada, ele não ia te amar. Ele te ama porque todas as vezes que ele chorava, você ia lá. Ele te ama porque toda necessidade dele, você supre. Ele te ama porque ele percebe que você se sacrifica para poder abençoá-lo. E esse amor gera amor. E o filho então sente a falta da mãe, sente a falta do pai, quando é uma criança, porque ele quer receber. E quando o pai vem para casa, ele está esperando o presente. Ou não está? Só tive um filho. E ele esperava os presentes. Até hoje. Quando não são os filhos, são os sobrinhos, né? Pelo menos a minha sobrinha espera o presente. E a tia não decepciona. Traz os presentes. Podia falar: menininha, hipócrita, você não me ama coisa nenhuma, você só ama os presentes que eu te dou. E se ela tivesse um pouco de cabeça, responderia: é verdade. Me dá o presente. Você investe amor e recebe amor. Só vai amar Jesus se você sentir o amor de Jesus. Você tem que saber e sentir que Deus te ama, que Jesus te ama, que você é filho de Deus. E como Jesus não está aqui para te dar presente, quem tem que te dar é a igreja, que é o corpo de Cristo. Nós somos as mãos de Jesus. Então, se você entrar aqui, tem que ser amado, tem que ser acolhido, tem que ser cuidado, tem que ser compreendido, tem que ser entendido, suportado, até você se convencer: Deus te ama. Deus te ama porque eu te amo, e eu te amo porque Deus te ama. E esta é uma união que é muito mais poderosa do que qualquer conveniência de bênção. Qualquer sinal e maravilha. Amor que vincula pessoas. Você pode ser muito abençoado se aprender a amar quem está aqui. Vai dar do que Deus quer que você dê. E vai receber do que Deus quer para você. Então Jesus foi tocando Pedro ali perguntando: você me ama mais do que esses? Pedro não estava mais competindo com os outros. Pedro estava lá pensando: eu amo mais porque eu errei mais. Paulo o tempo inteiro disse: eu sou o menor dos apóstolos. Por quê? Porque eu matei os meus irmãos. Então ele sabia que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso ele escreveu: eu sou mais merecedor de amor porque eu precisava mais. Amo mais porque recebi mais perdão. Pedro foi perdoado naquilo que ele fez, os outros não fizeram. Você deve ter feito muita bobagem na vida. Mas se você não se voltar para Jesus falando: eu quero perdão, eu preciso de perdão, eu quero amar, eu não quero falar da boca para fora, eu não quero lutar contra os demais, eu não quero aparecer. Eu quero aparecer, mas eu gostaria de não querer aparecer. Quantas pessoas estão buscando seus interesses dentro da igreja? Mas alguém tem que estar buscando o interesse dos outros. Não olhe cada qual para o que é propriamente seu, mas cada um para o que é do outro. Numa convenção de ladrões, essa frase tem um significado. Na igreja, tem outro significado. Se a igreja é um bando de ladrão, então é isso. Não olha para o que é meu, olha para o que é do outro. Olha o carro dele, eu vou pegar aquele carro. Mas quando você olha para o que é do outro, você vai dar para ele aquilo que ele precisa e não pensar no que você precisa. Amor é equilíbrio entre ter e ser. O que você é fará com que as pessoas te amem. Mas você, para ser, você tem que ter algo. Precisa crescer. Eu li um texto aqui e guardei. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver, renuncia para que possa ter, doa para que possa manter. Vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede a todo entendimento. Esse é um verdadeiro cristão. Você tem essa chance. E nós pregamos esse tipo de cristianismo aqui. E eu tenho experimentado alguma dessas coisas. Enfraquecer para fortalecer. Dar para ter mais. Aprender a perdoar. A renunciar. São as suas oportunidades, meu irmão. Faça isso. Ame alguém que você nunca viu. Tem outro texto que fala assim: simplesmente ame. Por quê? Porque inteligência sem amor te faz perverso. Quantas pessoas são muito espertas e por isso usam dos demais. Eles sabem manipular. O amor impede que eu te manipule. Eu poderia te manipular aqui no púlpito. Eu poderia contar tantas histórias e pedir dinheiro para mim. Sou tecnicamente capaz. O que vai me segurar é o amor. E o amor fará com que eu dê para você em vez de pedir de você. A justiça sem amor se faz implacável. Quanta gente que segue as regras. Eu que já sempre fui meio contra isso, é tão difícil que eu falo, infelizmente não posso fazer nada. Pode sim. A justiça sem amor te faz implacável. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. Querido, que bom te ver. Que saudades, como vai a família? E não quer ouvir nada daquilo, é diplomacia. Faz parte do jogo. Se fosse sincero, eu falaria assim: ah, desgraçado, de novo aqui. O êxito sem amor te faz arrogante. Eu dei certo, e eles que deem certo também. A riqueza sem amor te faz avarento. A docilidade sem amor te faz servil. Esse outro lado também, tem gente que é molinho, tranquilinho e vira capacho. O amor ajuda até a própria docilidade. A pobreza sem amor te faz orgulhoso, porque pobre é muito mais orgulhoso que rico. Eu não tenho, mas o que eu tenho é meu, né? Tá cheio de pobre hoje feliz porque só porque um time ganha do outro. A beleza sem amor te faz ridículo. Uma frase interessante essa. Você é belo, mas a beleza é uma coisa estéril por si só. E as pessoas ficam ridículas, né? Por passar o shampoozinho, cuidar do creminho. Ela cumpre uma função. Autoridade sem amor te faz tirano. Trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade sem amor te deprecia. A lei sem amor te escraviza. A política sem amor te deixa egoísta. E a vida sem amor não tem sentido. Então eu queria dizer para vocês aqui nesse final do culto que Jesus veio ao mundo para te salvar por amor. Porque Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Esse amor é o começo do amor na sua vida. Nós queremos ser uma comunidade de amor. Há muito de amor a aprender de uns para com os outros. E apesar de nós sermos pequenos, apesar de nós sermos novos, apesar de estarmos com tantas dificuldades e falhas, podemos nos amar poderosamente. De tal forma que as nossas dificuldades e defeitos serão supridas por alguém que está vendo com olhos de amor a sua vida. Que você encontre essa pessoa. Se você não encontra isso, ou não se satisfaz apenas com mensagens, isso é muito bom. Ouvir essa mensagem é muito bom aqui no culto, pelo menos é um lugar que se fala assim. Mas para viver essa mensagem, você precisa comunicar com gente. Você precisa conviver com pessoas. Frequentar um grupo, uma reunião. Faça um grupo, um JEP. Vá para uma pequena família. Vincule-se com alguém. Comece a amar alguém para poder ser amado. Dê o seu passo. Ore a Deus pedindo amor naquilo que você mesmo não tem. Se você se identifica com uma dessas características de quem não ama, você tem chance. Eu queria orar por você, terminar agora aqui o culto, orar para que a sua vida, a sua semana, o seu tempo seja mais amoroso. Nós temos uma grande oportunidade nas mãos. Há muita gente que está dependendo do nosso amor. Se nós aprendemos a amar como Deus amou, você será o primeiro grande recompensado. É um grande privilégio estar aqui com vocês e poder amar a cada um e alegrar com a vitória de cada um e ter certeza que aquilo que Deus faz na sua vida é eterno. Então eu queria orar com você. Feche seus olhos na sua cadeira. Senhor, queremos invocar o teu nome nesse lugar, porque o teu nome é poderoso, o teu nome é grande, porque o teu nome faz toda a diferença, porque tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Eu quero pedir, Senhor, que este grupo de pessoas venha até a ti, Senhor, com um coração de discípulo e não com um coração de multidão. Nós sabemos, porque oramos assim, que tu nos dás o pão nosso de cada dia. E nós não precisamos buscar, como a multidão, a multiplicação dos pães. Nós estamos aqui para multiplicá-los. Como André fez, como Felipe, como os discípulos aprenderam a serem canais de bênçãos. Senhor, que não falte o pão em nenhuma mesa. Não porque eles estão aqui sentados com a multidão recebendo, mas porque aqueles 12 cestos cheios sobraram depois deles fazerem o trabalho para os demais. Que a falta, a necessidade, a carestia, a crise, a consequência do desemprego, a ausência dos recursos, não bata a porta de nenhum dos teus filhos que estão aqui nesse lugar. Nós abençoamos as famílias com o teu nome e com o teu poder, que milagrosamente possamos receber o sustento para aquilo que precisamos fazer. Nós clamamos, Senhor, que esta igreja seja exatamente isso, o teu corpo, que discerne que tu és o Cristo, o Filho do Deus. Como Pedro respondeu certo, que nós possamos estar no lugar de edificar a igreja, de abençoar a igreja, de amar a igreja, ainda que vejamos os defeitos e as falhas de muitos de nós, nos nossos problemas de caráter, nos nossos egoísmos, nas nossas limitações, nossas dificuldades. Mas, Senhor, que haja um amor que seja maior do que todo egoísmo. Abençoamos as vidas. Senhor, que ninguém aqui seja machucado através da traição. Atinja, Senhor, a incredulidade através das frustrações, das decepções, através dos escândalos. Preserva pelo teu espírito esse corpo, Senhor, para discernir o amor a Deus acima do amor aos homens. Nós abençoamos esta igreja. abençoamos a condição de enxergarmos nossos amigos como canais de bênção para nossas vidas e como alvos de bênção de nossas vidas. Nós queremos abençoar os que estão perto, cuidar deles, orar por eles, falar palavras boas, sermos representantes de Deus e não do diabo, quando abrimos nossa boca, dar bons conselhos, contar boas histórias, estimular ao crescimento na vida espiritual e não ao afastar-se de ti, Senhor. Então eu quero repreender toda tentação, toda palavra maligna, toda proposta indecorosa, todo convite à desistência ou à queda, em nome de Jesus. Quem está aqui hoje, nesta noite, pensando entre cometer o pecado ou não cometer, nós abençoamos agora com o teu amor, para que seja preservado, Senhor. Não minta, não roube, não se prostitue, não desista, não infunda o medo, mas transmita o amor. Em nome de Jesus, nós prevalecemos com o bem contra todo o mal. As artimanhas e os ardis do inferno sejam esclarecidos nesta hora, Senhor. E aquilo que é maquiavélico, aquilo que é o plano do diabo contra as vidas, seja revelado, para que o laço do passarinheiro não aprisione a sua presa, mas que nós sejamos libertos por ti, Senhor, pela tua boa mão. Então, ordenamos bênção sobre a igreja. Ordenamos saúde àqueles que estão enfraquecidos e doentes. Ordenamos, Senhor, um bom espírito, um coração pronto para crer, uma capacidade de chamar de amigo, ainda aquele que não consiga ser tão amigo. Senhor, e olhos de fé para crer que mesmo esse grupo de discípulos pode fazer grandes coisas. Assim como o Senhor creu naqueles que, como Pedro, poderiam fazer grandes coisas. Que experimentemos os milagres e que sejamos autores de outros mais no futuro. Que tenhamos a condição de propagar essa semente e de contarmos nosso testemunho das coisas pequenas e das coisas grandes. Eu abençoo esta igreja na semana que ela vai enfrentar. Abençoo o Senhor para que a má notícia não tenha mais autoridade do que o bom histórico. O bom histórico da tua mão conosco não seja menor do que a má notícia de um momento. Tu tens sido fiel ao longo dos anos. Não temerei o que me possa fazer o homem. Nós abençoamos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Mais uma vez. Aleluia.